Produção do pré-sal ultrapassa os 500 mil barris de óleo por dia.
Lançado hoje o programa para desenvolvimento de projetos em cinema e TV. A ideia é colocar o Brasil entre os 5 maiores produtores do mundo.
Entregue obra de rodovia no Rio de Janeiro para agilizar o escoamento de cargas e desafogar o trânsito de veículos em cidades do estado.
Terça-feira, 1º de julho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil, do Poder Executivo? Estamos ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Retirar das ruas das cidades o tráfego de veículos de carga e ainda tornar o trânsito mais seguro. Essa é a proposta do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, que conta com 145 quilômetros de extensão e compreende a BR-493 e parte da BR-116.
Hoje, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de liberação do tráfego de um dos três segmentos do Arco. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo tem os detalhes.
O novo trecho do Arco Metropolitano tem um pouco mais de 71 quilômetros de extensão e vai de Itaguaí a Duque de Caxias. As obras custaram R$1,9 bilhão. Desse total, cerca de R$1,2 bilhão vieram do governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. O Arco liga os polos industriais, como o Porto de Itaguaí, a refinaria de Duque de Caxias e o Complexo Petroquímico. Além de conectar a Baixada Fluminense, o Arco Metropolitano dá acesso a outras estradas federais, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, Santos, Brasília, Belo Horizonte. O governo do estado estima que mais de 30 mil veículos passem pela rodovia diariamente e o tráfego pode chegar a 45 mil veículos por dia em 2030. Durante a cerimônia de liberação do tráfego no novo trecho, a presidenta Dilma Rousseff destacou que, além de dar mais agilidade ao tráfego e ao escoamento da produção, o Arco vai atrair novas empresas para a Baixada Fluminense.
Eu não tenho dúvida. Nós hoje inauguramos um arco rodoviário que pode ser chamado Caminho do Futuro. Caminho do Futuro. Caminho.
E ainda na cerimônia de liberação do tráfego do Arco do Metropolitano, a presidenta Dilma Rousseff anunciou investimentos em saneamento e abastecimento de água para o estado.
A ideia é ampliar o acesso à água tratada na Baixada Fluminense. Para isso, o governo federal, Caixa Econômica Federal e Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro assinaram um contrato de empréstimo no valor de R$1,2 bilhão.
Para entender o quanto a...
Nós tivemos um problema técnico, a produção no pré-sal bate novo recorde e ultrapassa a barreira de 500 mil barris de petróleo por dia.
A cerimônia de comemoração foi hoje no Rio de Janeiro e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff.
Para entender o quanto a produção representa, é possível fazer uma comparação com o histórico da própria Petrobras. Fundada em 1953, foram necessários 31 anos de trabalho da companhia para alcançar a marca de 500 mil barris diários, com mais de 4 mil poços produtores. O número comemorado nesta terça-feira foi alcançado 8 anos após a primeira descoberta de petróleo na camada pré-sal, em 2006, com 25 poços produtores. E é um novo recorde de produção diária. No último dia 24 de junho, o governo federal autorizou a contratação direta da Petrobras para a produção de volumes excedentes em 4 áreas do pré-sal, ou seja, do óleo que sobra depois de descontados os custos da produção. Esse volume se soma aos 5 bilhões de barris já contratados em 2010 pela Petrobras. As áreas do pré-sal que terão excedentes contratados são Búzios, no Rio de Janeiro, em torno de Iara, Florim e Nordeste de Tupi, na Bacia de Santos. Para a presidente da Petrobras, Graça Foster, um caminho que vai aumentar o resultado econômico da companhia.
Todos os dados reservatórios que nós temos, eles nos levam a crer que, de fato, nós temos um excepcional potencial de produção.
Segundo a presidenta Dilma Rousseff, uma riqueza que pertence ao povo brasileiro.
Imaginem como pode crescer a qualidade dos serviços de saúde e educação oferecidos à nossa população. Lembrem-se que esses recursos são adicionais aos que o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais já alocam por disposição constitucional nesses serviços. Repito, temos diante de nós, de forma cada vez mais concreta e mais palpável, uma oportunidade histórica sem precedentes.
De 2010 a 2014, a média da produção diária dos reservatórios do pré-sal cresceu 10 vezes, avançando de 41 mil barris para 520 mil barris por dia. Reportagem Carolina Becker.
A partir de hoje, a mistura obrigatória de diesel, de biodiesel ao diesel passa de 5% para 6%.
A decisão foi tomada pelo governo no final de maio. Em novembro, a mistura sobe para 7%.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, cada ponto percentual a mais de biodiesel na mistura evita a importação de aproximadamente 600 milhões de litros de óleo diesel por ano, uma economia de 500 milhões de dólares.
A medida também vai permitir o uso da capacidade plena de produção de biodiesel no país e beneficiar agricultores familiares com a geração de renda.
O Brasil tem 57 unidades em condições de processar cerca de 7 bilhões e meio de litros de biodiesel ao ano.
Hoje, na Arena Corinthians, em São Paulo, a Argentina venceu a Suíça na prorrogação por 1-0 e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo.
E para receber torcedores argentinos que foram torcer pela seleção, a prefeitura organizou espaços para acompanhamento e estacionamento.
Ao invés de carros alegóricos, o Sambódromo de São Paulo se transformou em um grande acampamento de argentinos. Tudo porque os hermanos vieram acompanhar o jogo das oitavas de final da Copa do Mundo. E não foram poucos. A previsão da prefeitura é que 70 mil turistas argentinos estejam na capital. Só 7.500 tinham ingressos para o jogo. O turista, segundo Pemán, aprovou a ideia de ter um espaço para reunir os torcedores.
Espetacular todo, organização, gente, amabilidade, excelente todo.
Para quem veio de carro ou motorhome, verdadeiras casas sobre rodas, a prefeitura preparou dois espaços de acolhimento, o Autódromo de Interlagos, na Zona Sul, e o estacionamento do Sambódromo do Anhembi, com 400 vagas. Os dois endereços ficam a menos de 2 quilômetros da rede de metrô e trens da capital. Contam com estrutura de serviço, como banheiros e de segurança e emergência, com ambulância e bombeiros civis. O casal Manuel Pedraza e Cláudia Moreno já estava se preparando para acompanhar o jogo na FIFA FanFest, no centro da cidade. Sempre acompanhados do tradicional mate, bebida típica do país, os dois também já passaram por outras cidades brasileiras e aprovam a estrutura que encontraram para receber os turistas. É o que explica Cláudia Moreno.
Nos pusieron luz, água, ducha, todo. Está bueno acá.
Afinal de contas, com ou sem ingresso, o que importa para os argentinos é acompanhar a peregrinação de Messi e companhia em terras brasileiras. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas.
Voz do Brasil!
Lançado hoje aqui em Brasília o programa Brasil de Todas as Telas. A iniciativa tem o objetivo de fazer do país um dos 5 maiores produtores de filmes, documentários e programas de TV do mundo.
Ao vivo, a repórter Carolina Rocha tem os detalhes do programa. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. O programa Brasil de Todas as Telas vai articular ações de financiamento, parcerias público-privadas e novos negócios para o cinema e para séries e programas que passam na televisão. O total de recursos será de R$1,2 bilhão. Parte deles já está sendo utilizado nas ações. Segundo a Agência Nacional do Cinema, Ancine, o público de filmes brasileiros em 2013 foi de mais de 27 milhões e 700 mil pessoas, o maior número dos últimos 5 anos, contra 121 milhões de pessoas que assistiram a filmes estrangeiros. Os filmes brasileiros geraram R$297 milhões em 2013. O objetivo do programa é que mais brasileiros produzam e mais brasileiros assistam às produções nacionais, seja no cinema, televisão e até computadores e celulares, colocando o Brasil entre os 5 maiores mercados produtores do mundo. No lançamento oficial do programa, que aconteceu nesta terça-feira em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff falou da importância da inclusão cultural para o país.
Inclusão social tem de ser acompanhada de inclusão cultural, para que nós tenhamos cidadãos mais conscientes, cidadãos respeitados na sua integralidade. E isso é muito importante, porque quando a gente fala de futuro no nosso país, um país de 201 milhões de habitantes, nós temos de olhar e ver que esses cidadãos consumidores, eles exigirão de nós cada vez mais qualidade em todos os serviços que prestarmos. Inclusive, serão cidadãos críticos em relação às políticas públicas, às políticas culturais, serão mais exigentes. Isso é muito bom para nós todos.
As ações do programa Brasil de Todas as Telas estão divididas em 4 eixos. É o desenvolvimento de projetos e formatos, a produção e difusão no cinema e na televisão, a capacitação e formação de profissionais e também a construção e digitalização das salas de cinema. O estado do Ceará, por exemplo, vai receber 20 milhões de reais em recursos para a construção de 16 salas de cinema em 8 cidades do interior. O secretário de Cultura do Estado, né, cearense, Paulo Mamed, falou sobre o significado dessas salas para a população e as ações de estímulo à produção regional.
Para você ver a relevância desse projeto, você pega 184 municípios e um shopping de Fortaleza tem mais cinema do que todos os municípios do Ceará. Então é um programa muito importante. Além da implantação dessas salas de cinema no interior do estado, nós também estamos lançando com a Cine um edital para produção de cinema e vídeo no valor de 7 milhões de reais.
Ao final do programa, vão ser 300 longas-metragens e 400 obras para TV, num total de 2 mil horas de produção nacional. Luciano.
Obrigado, Carolina Rocha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A Voz na Copa. Nem só de jogos vive Brasília em tempos de Copa do Mundo. No tempo livre, entre as partidas, muitos turistas aproveitam para visitar os principais pontos turísticos aqui da capital federal.
E para atender esse público, muitas atrações da cidade, como o Planetário, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, ampliaram o horário de visitas. Na sede do governo federal, por exemplo, as visitas passaram a ser diárias.
Aproveitando o maior número de visitantes, a Presidência da República ampliou a oferta de horários e dias de visitação ao Planalto, antes restrita aos domingos, como explica a coordenadora de Relações Públicas da Presidência, Antonieta Assis Silva.
Além dos visitantes conhecerem o gabinete presidencial nos finais de semana, ele vai conhecer os salões, as salas de reuniões, como também várias obras de arte de renomados artistas, de Cavalcante, Bule Marques, Bruno Jorge e outras atrações aqui.
Os estrangeiros também são bem-vindos. Tradutores de inglês, francês e espanhol, além de intérpretes de Libras, dão informações aos visitantes, como os portugueses Joaquim Oliveira e Ana Antunes.
Gostei da beleza arquitetônica deste palácio fantástico. Não é sempre que se tem a oportunidade de conhecer este palácio, não é?
Gostei imenso de alguns quadros que estão em exposição, dos móveis de Niemeyer, também gostei muito. Enfim, tem aqui uma série de coisas muito, muito interessantes.
Durante a Copa, os visitantes também podem conferir atrações temporárias, como a mostra O Futebol Arte nas Lentes de Alberto Ferreira e a exposição do Rolls-Royce Presidencial. O carro oficial é usado pelo presidente da República em datas comemorativas, como a posse presidencial e o 7 de setembro. Ainda assim, tem muito visitante querendo dar uma voltinha no veículo, como o servidor público Davi Teles.
É muito bom ver de perto e dá vontade de se dirigir e sair por aqui para Brasília.
Até 16 de julho, o Palácio do Planalto vai estar aberto ao público diariamente, das 9 horas da manhã ao meio-dia e das 2h30 da tarde às 5h30, com exceção dos dias de jogos do Brasil. Os grupos de visitantes são formados a cada 30 pessoas por ordem de chegada. De Brasília, Daniela Almeida na Copa das Copas.
E até 15 de julho, depois do Mundial de Futebol, as rodovias federais estão sendo monitoradas pelo Centro de Controle Operacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT.
O centro funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os funcionários se revezam para monitorar as rodovias federais em todo o país, mas principalmente as estradas que ligam uma sede de Copa do Mundo a outra. Dessa forma, ele garante que nenhum torcedor vá perder o jogo da seleção que está acompanhando, como explica o assessor de gabinete da Diretoria-Geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre, Sérgio Alves.
Esse centro ele funciona como ligação entre as rodovias concedidas, as rodovias federais concedidas e o transporte de passageiros terrestre internacional e interestadual, com os centros integrais de coordenação e controle regionais que estão funcionando em função da Copa do Mundo.
Um dos objetivos é garantir que a grande movimentação nas rodoviárias interestaduais não seja prejudicada durante a Copa do Mundo. Ainda segundo o assessor de gabinete da Diretoria-Geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre, Sérgio Alves, o centro vai garantir que as autoridades ligadas ao setor de transporte possam atuar de forma articulada para garantir um transporte de qualidade durante o Mundial.
Na mesma hora em que os fatos acontecem, assim eles chegam aqui. Então aqui nós podemos saber o que está acontecendo nas rodovias em termos de segurança, em termos de problemas de engenharia, problemas climáticos, interferências da natureza e até mesmo acidentes envolvendo veículos. Você ter a informação na hora permite que você também faça uma interferência positiva no mesmo momento.
As informações colhidas pelo Centro de Controle Operacional serão convertidas em dados estatísticos. A ação vai ajudar no planejamento de outros grandes eventos, como por exemplo as Olimpíadas de 2016. De Brasília, Leandro Alarcon para a Copa das Copas.
E em todas as cidades sede da Copa, toneladas de resíduos são recolhidos depois das partidas de futebol, tanto nos estádios como nas áreas destinadas à FIFA Fan Fest.
E em metade da cidade sede foi desenvolvido um projeto do Ministério do Meio Ambiente para ajudar os catadores a recolherem material reciclável nas festas oficiais da Copa e no entorno dos estádios.
O repórter Leonardo Meira acompanhou o trabalho deles na capital paulista e traz os detalhes.
A agente ambiental Marinalva Moreira anda de um lado para o outro no meio da torcida reunida na FanFest do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Ela trabalha recolhendo materiais recicláveis das lixeiras e também do chão. Ajuda a garantir uma festa mais limpa e organizada.
Levanto muito cedo, levanto 6 horas para estar aqui, mas todo dia eu estou aqui. Quando eu não estou aqui, eu estou lá em Itaquera também, nos dois, né? Mas eu estou gostando.
Marinalva faz parte de um programa de reciclagem feito pelo Ministério do Meio Ambiente para a Copa, investimento de R$2.300.000. Em todo o país, a ação reúne 710 catadores, tanto nas festas oficiais para as torcidas, as fanfests, quanto no entorno dos estádios onde acontecem os jogos. A presidente de uma das cooperativas que participa da ação na capital paulista, Lúcia Oliveira da Silva, conta que a expectativa é complementar a renda dos agentes ambientais e o faturamento da cooperativa.
O material que está saindo lá para a gente é 100%. Então, é um complemento de renda e para nós é muito bom.
Alumínio, plástico e papelão aparecem no topo da lista de materiais recolhidos. Em São Paulo, 7 cooperativas recebem os resíduos. Já foram recolhidas mais de 13 toneladas de material. O presidente da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana de São Paulo, Silvano Silvério da Costa, acredita que o investimento federal ajuda a aperfeiçoar o trabalho dos catadores.
O convênio com o Ministério é da ordem de R$450 mil. É um convênio que envolve o pagamento diário dos catadores, envolve os recursos para o transporte deles, para aquisição de uniformes, para alimentação e também o assessoramento técnico para o apontamento, os relatórios todos que são feitos dessa atividade.
Os materiais recolhidos vão direto para cooperativas de 6 cidades sede do campeonato: Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Natal, Manaus e a capital paulista. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas.
E hoje o Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, recebeu uma atividade diferente. Numa pausa no trabalho, os jornalistas participaram de uma partida de futebol do projeto Experimentando Diferenças.
E o desafio dos profissionais, Luciano, foi jogar a partida com o rosto vendado e apenas ouvindo o barulho do guizo existente dentro da bola.
Para driblar essas dificuldades, Glaucia, eles contaram com a presença de um convidado que entende bem do assunto, o bicampeão Mundial de Futebol de 5, modalidade praticada por pessoas com deficiência visual, Jefinho.
E na reportagem de Carolina Rocha, vamos entender melhor o Experimentando Diferenças, que até fevereiro do ano que vem vai passar por 9 capitais brasileiras.
A ideia do projeto é formar um público espectador para as Paralimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.
Jogar futebol com uma máscara que não permite enxergar. Apostar uma corrida usando cadeira de rodas. Andar de bicicleta utilizando as mãos para girar o pedal. Essas são algumas das atividades propostas pelo projeto Experimentando Diferenças, que leva para diversas cidades brasileiras uma arena própria e monitores treinados para mostrar a crianças, jovens e adultos quais as sensações vividas por atletas de modalidades paralímpicas. A estudante Giovana Seixas, de 16 anos, experimentou movimentar uma bicicleta adaptada para quem não tem movimentos nas pernas.
Achei uma experiência muito legal, atrair a população a conhecer melhor essas pessoas que têm dificuldade, mas que batalham tanto no esporte.
Já o Pedro, de apenas 6 anos, teve que chutar uma bola para o gol sem poder enxergar.
A gente tinha que fechar o olho e chutar sem ver. Foi muito difícil.
Além das atividades esportivas, o projeto Experimentando Diferenças também conta com uma mostra fotográfica do esporte paralímpico internacional e com a visita de atletas de diversas modalidades paralímpicas. Jefinho é jogador da Seleção Brasileira de Futebol de 5, modalidade parecida com o futebol de salão, mas jogada por pessoas que não podem enxergar. O atleta esteve em Brasília para conferir o projeto. Ele conta que a divulgação do esporte paralímpico ajuda a aumentar a torcida para as competições da categoria.
É importante também que aumenta a nossa torcida, por exemplo, em 2016, que vamos participar da Paralimpíada aqui no Rio. Essa torcida aqui em casa vai ser muito importante para a gente buscar essa medalha novamente.
O Experimentando Diferenças existe desde 2013 e é patrocinado pelas loterias da Caixa. Para saber se o projeto vai passar pela sua cidade, acesse www.experimentandodiferenças.com.br. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil!
Agora há pouco tivemos um problema técnico na reportagem de Isabela Azevedo, que nos contava que a presidenta Dilma Rousseff participou hoje da cerimônia de liberação do tráfego de um dos 3 segmentos do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Bom, além do trecho inaugurado hoje, o Arco Metropolitano tem outros 2 segmentos. Um deles fica entre Duque de Caxias e Magé e já está em operação. O outro, entre Magé e Itaboraí, também já existe. E a pista começa a ser duplicada pelo DENIT em setembro deste ano.
E atenção, estudantes selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificado, SISU, têm até amanhã, quarta-feira, para se matricularem nas instituições de ensino superior.
E quem não foi selecionado em nenhuma das opções de curso ou apenas na segunda opção de curso, tem até 7 de julho para se candidatar a uma vaga da lista de espera.
Para participar, acesse sisu.mec.gov.br.
E a partir de hoje, estudantes universitários já podem pedir o aditamento, ou seja, a renovação, alteração, dilatação ou encerramento dos contratos concedidos com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil FIES.
Devem fazer o procedimento alunos que se inscreveram no FIES no primeiro e segundo semestres de 2012 e 2013 e no primeiro semestre deste ano.
Para fazer as alterações, acesse sisfies.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Produção do pré-sal ultrapassa os 500 mil barris de óleo por dia.
Lançado hoje, programa para desenvolvimento de projetos em cinema e TV. Ideia é colocar o Brasil entre os 5 maiores produtores do mundo.
Entregue obra de rodovia no Rio de Janeiro para agilizar o escoamento de cargas e desafogar o trânsito de veículos em cidades do estado.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter. twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.pro.brasil.gov.br. Boa noite, até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil.